Professor, como se analisa o processo de impeachment que está tramitando no Senado?
O impeachment é um processo que exige uma caracterização jurídica, né, de que tenha havido, pelo menos inicialmente, indícios fortes de crime de responsabilidade, mas quem define, na verdade, se o crime de fato existe é o próprio Senado no final do julgamento, né? Mas, enfim, houve a comissão da Câmara e depois o plenário da Câmara julgou que havia esse indício, aí provavelmente o Senado vai aprovar o início do processo. Claro que esse indício, a aprovação desse indício, depende muito não só da caracterização, digamos, do provável crime, mas também da capacidade do presidente em questão, no caso da presidente Dilma, de contar com um mínimo de apoio parlamentar. E o que ocorre é que ela não conta com esse apoio, sei lá, teve uma votação muito baixa na Câmara, né? E provavelmente não vai conseguir também, digamos, que o Senado evite que ela seja afastada. Então, na verdade, é um processo jurídico-político que, no fundo, depende muito da existência ou não de uma crise. Como há uma crise muito funda, uma crise política muito grande, que se sobrepõe a uma crise econômica, e a presidente aos poucos foi perdendo muito do apoio que contava no início do seu mandato, então as coisas se juntaram, né? E ela acabou sofrendo esse impeachment, que é uma coisa que não acontece raramente, mas no Brasil acabou acontecendo duas vezes em 20 anos, né?
A falta de apoio parlamentar da presidente agrava esse quadro político que temos hoje ou, de alguma forma, gera uma definição diante dessa crise?
Vamos dizer assim que a crise, uma das características da crise é a falta de apoio parlamentar crescente. Quanto menos apoio a presidente tem, menos capacidade ela tem de implantar qualquer agenda de governo. Então, vamos dizer, a falta de apoio parlamentar é um sinal de crise, né? Se não há crise, não há problema de apoio parlamentar. Na verdade, a falta de apoio parlamentar é um dos componentes importantes da crise. Então, qualquer presidente que perca, como a presidente Dilma perdeu o apoio parlamentar nesse nível, corre sérios perigos de não terminar o mandato. Então, claro que nós estamos aí em um ambiente nosso, é um ambiente, o regime democrático, e não há, vamos dizer assim, não há nenhuma ameaça assim, de ruptura institucional. Então, a única maneira que o regime, prever, né, para interromper o mandato de um presidente é ou renúncia, né, ou, claro, a morte, isso sim, ou o impeachment. E, no caso, como ela não renunciou, apesar das, digamos, de alguns pedidos que houve nessa direção, né, ela está sendo impedida. Então, eu acho que a falta de apoio parlamentar é uma dos componentes da crise. Basicamente, isso resultou muito da própria ação da presidente, né? Do modo como ela começou o mandato, já praticamente, vamos dizer assim, encomendou, né, um resultado negativo para ela mesma.
Paralelamente à questão do impeachment, o STF afastou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do cargo. Quais são os desdobramentos políticos desse fato?
Olha, ali eu não sei bem exatamente o que aconteceu, mas era previsível que eu imaginava que logo após a presidente ser afastada, agora é dia 11, que o Supremo Tribunal de alguma, fosse julgar o processo do presidente Eduardo Cunha. Foi uma surpresa a antecipação. Parecia que o ministro Teori Savassi fosse colocar depois isso aí em questão, mas parece que o presidente do Supremo Tribunal um pouco que adiantou, né, que na quinta se discutiria um caso aí de um pedido do partido da Rede Sustentabilidade, e aí imediatamente o ministro Teori Savassi colocou, emitiu o parecer liminar de afastamento do presidente da Câmara, mas isso foi uma surpresa, imaginei que isso fosse ocorrer um pouco mais adiante. Mas isso é, vamos dizer assim, o presidente da Câmara, ele enfim, está sujeito a vários, ele é objeto de vários processos, etc., né? Mas eu acho que a questão, digamos, mais complicada é que é bem provável que ele, se o vice-presidente Temer for empossado, ele ficaria, digamos, como sucessor, né? O primeiro sucessor do presidente. Então, isso provavelmente causaria muito mal-estar e, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal teria que avaliar se o presidente da Câmara teria ou não condição de se manter no cargo ao longo do tempo. Né?
Na sua opinião, professor, como o Brasil poderá se estabilizar politicamente para retomar o crescimento?
Olha, agora, provavelmente dia 11, ou provavelmente dia 12, o vice-presidente Temer vai assumir o comando do país, né, com o novo ministério. Eu tenho a impressão que ele deverá apresentar, digamos, soluções que não serão tão diferentes daquelas que a presidente Dilma, ao menos, enunciava, né? Ela, de fato, não apresentou projetos de reforma da Previdência. Não, ela dizia que eram importantes, mas não apresentava, de fato, os projetos. Mas a direção acho que é mais ou menos essa, só que ele provavelmente vai contar com muito mais apoio político do que ela, porque ela tinha um problema de tanto ter de muitas dificuldades de apoio do seu próprio partido, né, quanto dificuldades de articular a coalizão mais ampla de partidos com que ela governava. Então, ela tinha, no fundo, vamos dizer assim, problemas de não só de definir uma direção, porque ela hesitava muito em definir uma direção política para o país, mas também ela tinha muita dificuldade de, vamos dizer assim, fazer o mínimo de aprovar aquela agenda que ela considerava mais adequada. Então, eu acho que, desse ponto de vista, o vice-presidente Temer, provavelmente, inclusive porque tem apenas 2 anos de mandato, vai ter que apresentar, ao menos a gente espera, né? Porque, enfim, se espera que ele apresente uma direção, ao menos uma direção clara a tomar, e eu suspeito, quer dizer, imagino que essa negociação em torno do Ministério resulte num apoio parlamentar mais forte para ele. Então, isso aí, na verdade, é um primeiro passo, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho para que o Brasil retome uma trajetória de crescimento econômico. Demora porque a gente está numa situação em que nós viemos lá de 2014, crescimento zero, quase 4 a menos em 15, e nós estamos caindo ainda, né? Então, para alterar esta rota descendente, não vai ser uma coisa fácil. Então, eu tenho a impressão que, mesmo que ele consiga tomar medidas que vão numa direção assim que que seja consensuais e que tenham apoio no Congresso. O resultado, digamos, além da expectativa melhor que vai gerar, etc., o resultado efetivo do ponto de vista de crescimento, criação de emprego, etc., vai demorar um pouquinho. Acho que a gente não pode se iludir em relação a isso.
Bom, nós acabamos de ouvir o professor Brasílio Salum Júnior, da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. Eu queria trazer para os senhores, professor Guilhom, professor Glauco, um ponto que o professor Brasílio colocou, que é com relação ao afastamento da presidente da Câmara, do deputado Eduardo Cunha. O quanto isso pode influenciar ou não a votação na semana que vem, ou quanto isso pode colocar algum tipo de suspeição na votação da Câmara? Da Câmara, no, a votação passada, uhum, que levou para agora.
Quer dizer, de nulidade.
Exato. O que isso traz? Traz qual o fator? Além, claro, acho que da surpresa que pegou todos realmente, claro, de supetão, né? O que vocês acham? Professor Guilhom.
Olha, eu acho que não tem uma relação direta com este aspecto. Né? Essa decisão, na minha opinião, foi uma decisão completamente política do Supremo, e o Supremo tem, ultimamente, repetido esse tipo de comportamento sobredeterminado pela política, porque evidentemente que uma fonte de poder como essa sempre age politicamente, de alguma maneira, né? Eu acho que foi uma decisão política, foi uma decisão política para afastar o risco dele chegar para a presidência, ou ocupar a presidência de alguma maneira.
Está na linha sucessória, ele estava na linha sucessória.
Eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, de convicção de que ele não foi ainda condenado, não é isso? Acho que há aqui, do lado do decoro, uma decisão completamente política. Mas, pelas mesmas razões, a inclinação, não vejo que a inclinação do Supremo, nesse momento, esteja para politicamente apoiar a presidente contra o impeachment. Ao contrário. Então, eu não vejo como isso poderá influenciar nem a decisão no Senado, e nem como eles iriam anular a decisão do impeachment, que eles já convalidaram, de certa forma. Isso vai contra duas coisas. Vai contra uma decisão que eles já tomaram de convalidar as decisões desde que sigam o rito constitucional. Não vão voltar atrás disso. E, em segundo lugar, não vão a perspectiva de uma anulação de decisões capitaneadas, nem são deles, capitaneadas pelo... Iria levar a anular um número imenso de votações.
Tudo que foi feito, né? E que tivesse sido capitaneado por ele,
isso,
né?
É um sonho de uma noite de verão.
Você concorda, professor João?
Concordo inteiramente. Eu acho que não... É uma ação política e não consigo... Seria muito casuísmo o STF agora invalidar as decisões que o Eduardo Cunha que a Câmara tenha tomado durante, sim, a presidência do Eduardo Cunha. E também tenho a impressão de que se o STF tivesse com a preocupação de salvar o governo, de tentar de alguma maneira impedir o impeachment, teriam afastado antes da votação, não depois da votação. Até porque o processo está lá desde dezembro, né? Então eles poderiam ter feito isso antes se tivessem esse intuito. Não me parece ser o caso, e eu não consigo imaginar essa interferência do STF desse tamanho em outro poder, né? Quer dizer, o judiciário, claro, intervindo no legislativo.
Claro, isso inclusive os ministros deixaram bem claro, né? Que não queriam fazer nenhum tipo de ingerência. Né?
O que já tem gente dizendo que eles estão fazendo.
Exato, isso que eu colocar. Né? De qualquer maneira, estão falando que estão fazendo.
Mas isso teria algum limite ali.
Não,
né?
Eles avisaram: isso aqui é um casuísmo, hein? Isso. Não pensem que nós vamos repetir.
Isso, é isso, né? Não vai ser o tempo todo. Mas, mesmo com esse casuísmo ou não, quer dizer, isso tem, quer dizer, teve um baque na comunidade política, né? na estrutura política, de uma certa maneira, até pelo poder, ou o suposto poder, que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tinha. Né? Aí a pergunta é, ele continua tendo de alguma maneira? E, para nós não fugirmos do nosso tópico, que poder, que cacife político a presidente Dilma continuará tendo ou terá caso ela seja afastada na semana que vem? Professor Guilhão.
Bom, primeiro, eu acho que o cacife do Eduardo Cunha, ele tem prazo de validade, digamos assim. Ele ainda tem uma certa influência, uma grande influência até, numa parte da Câmara, né, que ele dirigiu com mão de ferro, mas com mão de ferro representativo. Ele representa o Centrão. Uhum, ele representa muito bem o Centrão, em todos os seus aspectos. Né?
Para o bem e para o mal, né?
É de ser Centrão, exatamente. Né? Uhum. Então, assim que esse Centrão se deslocar um pouco, o que ele vai fazer, porque ele vai se deslocar para apoiar o próximo futuro, o futuro governo, que provável futuro governo, ele vai perder ele vai perder essa influência. Certo. A influência dele está ligada diretamente à capacidade que ele tinha de atender aos favores que esse Centrão precisava dele. Isso vai sair da mão dele, já saiu da mão dele. Então, imediatamente, provavelmente, já está havendo, inclusive, uma reação da base mais próxima dele de tentar manter as coisas como estão, mas há uma reação que pode se tornar majoritária da Câmara para dar o assunto por encerrado e eleger um novo presidente. Tudo isso é uma decisão política, existem problemas... não constitucionais, de regulamento interno, né? De estatutários ali interno, né? Que não, vão ser resolvidos politicamente, como sempre são. Claro. Então, isso eu não creio que tenha muito um prazo de validade muito grande. E com relação a Dilma, eu vejo dificuldade, onde que ela exerceria essa influência, a não ser naquele pequeno grupo de pessoas que vão descer a rampa, provavelmente junto, que já disseram que vão, já comprometendo com 4 ou 5 pessoas, etc. Ela não vai ter nenhuma influência sobre o Lula, que vai continuar tendo uma liderança importante, eu acho que ele continuará tendo, a menos que seja preso, mas ele vai continuar tendo uma liderança importante, e ela não tem influência no PT, pouquíssima influência no PT. O PT precipitou o colapso da presidência. Foi. E está precipitando também
Começou com fogo amigo, né?
Exatamente. Uhum. Então, eu não vejo onde essa influência poderia ser exercida. Dentro de uma tendência, de uma facção no PT, acho, a qual ela está mais ou menos ligada, claro. Através do Cardoso, da
Jacques Wagner, talvez?
Não sei, não. Menos, não, mas né? Mais o Mercadante.
Sim.
Não vejo como ela poderia manter essa influência. Então, eu sinceramente tenho dúvidas quanto a isso.
Seria, como ela disse, colocou e foi até capa da revista Veja, carta fora do baralho?